de todo essa atividade da Vieira de Almeida relativamente a algum dos concorrentes à privatização, não tenho mesmo nenhum conhecimento sobre isso, o deputado saberá se tem evidência disso ou não, mas na fase pretérita referiu aqui que a VDA tinha estado do lado privado e do lado público, eu não tenho nenhum conhecimento, e isso admito que fosse algum conflito de competências, o que está a dizer, mas eu tenho ideia que a Vieira de Almeida sempre esteve como consultora da parte pública, é a ideia que tenho. Não me recordo da VDA ter estado primeiro a trabalhar para algum dos concorrentes privados e depois para a parte pública. Acho que nesse processo trabalhou sempre para a parte pública, mas é uma informação que os senhores terão que avaliar. Eu não tenho nenhuma informação de que a Vieira de Almeida tenha trabalhado para os concorrentes à privatização. Acho que trabalhou sempre para a parte pública. E por isso é que a parte pública, certamente, nos veio dizer, quando iniciamos funções, e na tal reunião de dezembro de 2015, nos diz: consideramos legalmente concluída a privatização. Imagino que o faça sustentada no parecer jurídico que lhe tinha dado o seu consultor jurídico, a Vieira de Almeida. É a informação que lhe posso prestar sobre isso, portanto, aí a questão de privado-público nessa fase não estou a identificar como, mas o senhor deputado melhor avaliará se tem documentos que indiquem outra coisa. Não tenho nada a dizer ou a contraditar sobre a contratação, o pedido a Diogo Lacerda Machado para me apoiar como meu consultor no processo de reconfiguração de capital. Não julgo que tenha falado com o Primeiro-Ministro, certamente no dia em que tomámos posse sobre a TAP, para chamar o Dr. Diogo Lacerda Machado, não sei se foi na primeira semana, não conheço essas declarações que está a referir o Dr. Diogo Lacerda Machado, não sei se o primeiro dia é figurativo, é o primeiro dia, é a primeira semana, isso o senhor depois pode perguntar a quem entender, ou próprio, não sei. O que tenho a dizer é exatamente o que disse. Foi de absoluta livre vontade, que em algum momento, portanto, que não consigo precisar, no terceiro, quarto dia, quinta semana, quinto dia, primeira semana de governo, não sei, o Primeiro-Ministro me referiu a essa questão, essa possibilidade, uma pessoa conhecedora, eu o chamei, falei com ele, considerei que estávamos alinhados quanto aos principais objetivos relativamente à questão da reconfiguração de capital e a partir daí pedi-lhe que me acompanhasse nesse processo. Não tenho mais nenhum comentário a fazer, se é primeiro dia ou não é, tenho que perguntar a quem fez a declaração de que é no primeiro dia. Eu volto a dizer, ninguém me impôs a contratação de ninguém para me acompanhar no processo, foi de livre vontade que pedi a ajuda qualificada do Dr. Diogo Lacerda Machado para me acompanhar nesse processo. Relativamente ao engenheiro Fernando Pinto, vou dizer outra vez o que já tinha dito, não tenho nenhum conhecimento do contrato de consultoria com ele efetuado. O engenheiro Fernando Pinto estava na TAP como CEO, pediu para interromper de alguma maneira esse mandato. Tenho ideia, e isso posso dizer sem problema nenhum, que não sei se nessa altura, penso que sim, que o Presidente do Conselho de Administração ou o Dr. Diogo Lacerda Machado, alguém possa ter dito sim que consideravam vantajoso, portanto, continuar a contar com a experiência do Junior Fernando Pinto como consultor. Não tenho nenhuma informação, nenhuma, nem aprovei nada relativamente a quanto é que lhe pagaram, durante quanto tempo, não sei rigorosamente nada sobre isso, não considero que essa fosse a minha função enquanto membro do Governo. Se está a dizer com o engenheiro Fernando Pinto, portanto, que os representantes do Estado saberiam, provavelmente poderiam os membros do Conselho de Administração saber quanto é que foi pago ou durante quanto tempo, não sei se essa decisão foi a Conselho de Administração, isso de facto não sei, quanto tempo, quanto recebeu, não tenho essa informação, não tive essa informação na altura. E penso que respondi a todas as suas questões.
Pedro Filipe Soares, deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, só para referir e dar a hipótese de correção das suas palavras ao Sr. Dr. Pedro Marques, na sequência da pergunta e dentro da pergunta que eu fiz, o Dr. Lacerda Machado disse aquilo que eu disse na Comissão de Economia da Assembleia da República Portuguesa e disse mais, disse que começou a trabalhar consigo no dia a seguir à posse, dia 26 de novembro.
Não consigo acrescentar mais nada, não lhe consigo dizer primeiro dia, terceiro dia, quinto dia, primeira semana, não consigo, não passaram 6 anos, não sei, não vejo em que é que isso é para si relevante, percebo, quero fazer a pergunta, eu não consigo dizer-lhe em que dia é que o chamei a primeira vez ao Ministério, para falarmos perante essa sugestão do Sr. Primeiro-Ministro, volto a dizer aquilo que é a única coisa que me parece relevante nisto, ninguém me impôs absolutamente nenhum consultor, nenhum apoio relativamente à privatização. Falei com o Dr. Diogo Lacerda Machado por sugestão do Sr. Primeiro-Ministro, tínhamos um alinhamento forte de posições relativamente à reconfiguração de capital, tanto quanto também acho que ouvi dizer, até penso que aqui numa das audições, ou na Comissão de Economia, ou na Comissão de Inquérito, o Sr. Primeiro-Ministro, mesmo em período anterior às eleições, já tinha discutido o assunto TAP algumas vezes com o Dr. Diogo Lacerda Machado. Acho que estou a dizer bem, acho que foi referido assim nestes termos. Eu identificava-me com o que estava no programa de governo, no programa eleitoral, no programa de governo sobre a matéria, o Dr. Diogo Lacerda Machado também. Trabalhámos com um completo alinhamento e sem nenhuma espécie de imposição, digamos assim, da parte de ninguém, e acho que fizemos conseguimos modificar, concretizar os objetivos que nos propusemos relativamente à reconfiguração de capital, como aliás depois identificou o próprio Tribunal de Contas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Pedro Marques. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Coimbra, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Pedro Marques, queria colocar duas questões relacionadas com o relatório do Tribunal de Contas. A primeira questão que lhe coloco tem a ver precisamente com as conclusões do relatório do Tribunal de Contas sobre a recomposição do capital da companhia. E queria colocar-lhe a questão: como é que explica estas conclusões? Eu vou referi-las rapidamente. E vou citar o próprio relatório, que diz assim: conclusão A, foi regular no contexto de instabilidade legislativa e de sucessivas alterações contratuais em matérias complexas e de profunda tecnicidade em que se realizaram as operações. Conclusão B, foi eficaz porque atingiu os objetivos de viabilizar a empresa e de recuperar o seu controlo estratégico. Conclusão C, não conduziu a um resultado mais eficiente por não ter obtido o consenso necessário dos decisores públicos. São estas três conclusões que eu queria que comentasse e que lhe pedia que tirasse as conclusões e que nos pudesse explicar. Vou regressar, ainda dentro do relatório do Tribunal de Contas, Dr. Pedro Marques, vou regressar à questão das cartas de conforto e pedir-lhe a melhor atenção, porque entendo que esta é uma questão muito delicada, mas que também está muito clara no relatório do Tribunal de Contas. Diz assim o ponto 67 do relatório. Vou citar. A assunção pelo Estado da responsabilidade pela dívida financeira da TAP investe-o, objetivamente, numa posição materialmente similar à da qualidade de acionista único. Fim de citação. Ora, na minha interpretação, parece claro o seguinte: estamos a falar de uma companhia cujo capital social estava na mão de privados numa percentagem de 61%. A conclusão que eu tiro deste ponto número 67 é que as cartas de conforto não garantiam apenas e só a dívida à data da privatização, que era de cerca de 615 milhões de euros aos bancos. Pois as cartas de conforto não garantiam apenas e só esta dívida, mas garantiam toda a dívida, que incluía esta dívida e toda aquela que viesse a ser contraída no futuro. Isto parece-me factual e é esta a interpretação que eu tiro deste ponto número 67 do relatório do Tribunal de Contas. Pelo que, Dr. Pedro Marques, a questão que lhe coloco é: se tira a mesma conclusão que eu, se tira outra conclusão e se tira outra conclusão, qual é que tira? Porque, de facto, isto parece-me muito claro no respectivo relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Pedro Coimbra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, por me ajudar, de alguma maneira, a regressar a esse tema. E eu tentei, na primeira ronda, o melhor que fui capaz, mas não fui capaz o suficiente, de explicar essa questão exatamente de acionista único, mas recordou muito bem essa qualidade de acionista único que é o próprio Tribunal de Contas que atribui no contexto da emissão das cartas de conforto. Conhecer a legislação, o direito de sociedades comerciais, e perceber que a partir do momento em que o Estado é colocado nessa posição materialmente similar à de acionista único, assume todo o passivo, todo o ativo e passivo da empresa. Se não é nada só a dívida que está escrita naquelas cartas de conforto, não. Se não for paga uma prestação daquela dívida, o Estado tem que comprar as ações todas. Portanto, diz o Tribunal de Contas, posição materialmente igual à qualidade de acionista único. Se compra as ações todas, fica com todas as responsabilidades da empresa, as que estavam constituídas no momento da emissão das cartas de conforto e as que depois fossem constituídas. Se a empresa fosse, se visse o seu ativo diminuído significativamente por uma sessão de aviões, fosse lá o que fosse, outras companhias, derrotas, fosse o que fosse, se fosse aumentado inusitadamente o endividamento, olhe, por exemplo, porque chegava ao Covid e era preciso ali um aumento de endividamento, porque tem sido muito falado a questão dos 3 mil milhões, eu sei lá que endividamento é que o acionista privado, que estaria a 100% na empresa nessa altura, poderia ter encontrado, e com uma garantia a 100% do Estado. Portanto, era, podia ir buscar financiamento a mercado, tinha lá a garantia decorrente das cartas de conforto, porque os empréstimos ainda não teriam concluído, os empréstimos garantidos pela carta de conforto, bom, e portanto conseguiria os financiamentos que entendesse, e depois, se corresse mal mesmo assim, não pagava uma prestação aos bancos e entregava. Dizia, agora comprem os 100% das ações e fiquem com todo o endividamento da empresa, fiquem com a empresa nesta situação. Portanto, ajudou-me, de facto, a referir essa questão. Não fujo à questão da eficiência, já tentei responder antes. O Tribunal de Contas fez uma avaliação diversa da que tenho relativamente àquela questão da limitação superior, aí sim limitação superior, muito bem definida, não há cá novas surpresas. No mecanismo que pusemos no parcial, estava lá quanto é que a par pública podia ter que fazer em condições equivalentes ao privado, e se o privado decidisse passar alguma dessa obrigação de financiamento em prestações acessórias à par pública, com um aumento brutal de direitos económicos para o Estado, que era isso que o privado não queria. E limitámos superiormente os valores, e trouxe hoje aqui os valores, o tal artigo 10º das disposições estatutárias, que passou a ser do conhecimento, acho eu, neste contexto da comissão de inquérito, e que espero que seja relevante para a vossa avaliação do que era uma responsabilidade ilimitada no contexto das cartas de conforto, uma responsabilidade limitada e desincentivada o privado de passar algum tipo de responsabilidade à par pública por via dos direitos económicos. Essa é a comparação final que terá que ser feita pelas senhoras e senhores deputados. A regularidade e eficácia da operação. Recuperámos, de facto, o controle estratégico da empresa. A regularidade tem a ver com a legalidade da operação, num contexto de facto muito difícil, muitas alterações, mas assegurámos a legalidade da operação, que era muito importante para nós, e isso foi certificado pelo Tribunal de Contas, mas sobretudo recuperámos o controle estratégico, eliminámos aquelas cartas de conforto que nos punham com a tal 100% de responsabilidade para o Estado e de modo ilimitado fizesse depois o que entendesse a gestão privada a partir daí. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Doutor, muito obrigado. Passamos a palavra ao deputado Paulo Muniz, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Pedro Marques, em primeiro lugar, eu vou começar por uma correção àquilo que foi a atitude do Partido Socialista, que deveria também ter lido o ponto 68 e 69 das conclusões, por escolher criteriosamente aquilo que se pretende para que o Dr. Pedro Marques repita ad nauseum aquela sua conclusão completamente da sua cabeça, não nos parece uma atitude correta. O ponto 68 diz: a Atlantic Gateway, acionista maioritário, propõe-se cumprir os indicadores financeiros seguintes: manter os capitais próprios consolidados na TAP SGPS não inferiores a 536,4 milhões de euros, manter o endividamento da TAP SGPS inferior ao existente em 12 de 11 de 2015, 25 milhões de euros. Manter ou melhorar o EBITAR. 69. O incumprimento destes indicadores habilita o Estado a exercer o referido direito prestativo. Deveria o Partido Socialista ter lido tudo isso, e não escolher cirurgicamente aquilo que lhes convém para a narrativa. Doutor Pedro Marques, vamos voltar ao tema do Doutor Lacerda Machado. O Dr. Lacerda Machado, quando veio a esta comissão, um dos aspectos fundamentais teve a ver com a operação de manutenção no Brasil. E repetiu várias vezes que o Dr. Lacerda Machado que a Geocapital não ganhou um cêntimo, palavra dele, com a venda da participação à TAP. Nós hoje estamos em condições, porque temos no nosso acervo documental prova cabal de que houve pelo menos uma mais-valia de 20%, aliás o PSD entregou um requerimento que será amanhã votado, nesta venda desta operação à TAP. E a pergunta que lhe faço é se, enquanto ministro, que teve 4 anos esta responsabilidade, e porque a ME Brasil, ano após ano, representava um prejuízo e era, nas palavras do Sr. Presidente Manuel Beja, um problema na TAP, em termos operacionais, se alguma vez se deparou com esta operação inicial da Geocapital ou se em algum momento conversou com o Dr. Lacerda Machado sobre esse assunto. Ainda sobre o Dr. Lacerda Machado, eu pedia que elaborasse melhor a colaboração dele. Eu já não vou dizer se foi no dia a seguir às eleições, como já aqui ouvimos, em contraditório com aquilo que nos disse. Mas há aqui uma